Essa pauta foi uma sugestão de Caroline Germano.
Maurício de Nassau se depara com dezenas de engenhos abandonados em Pernambuco. Ele percebe que terá muito trabalho a fazer.
O soldado luso-brasileiro se esconde na margem do pântano. Ele espera o momento ideal para emboscar os experientes mercenários holandeses.
Seria melhor ser colonizado por holandeses? Eu sou o Felipe Sampaio.
E eu sou o Bruno Campos.
Bem-vindos ao Resenha Épica!
Durante o século XVI, Portugal e Holanda tinham uma relação bem harmônica. Eu gosto dessa palavra, uma relação bem harmônica no que diz respeito à economia. O Brasil era uma colônia de Portugal, como a gente sabe, e nesse momento estava produzindo cana-de-açúcar. E aí o que acontecia? A cana era cultivada aqui, criava-se ali aquela matéria bruta, aquela matéria-prima, que era o açúcar, que a gente tem aquela diferença entre o açúcar marronzinho, que é o mascavo, né? Essa é a forma mais bruta, e o açúcar refinado, que é esse açúcar que hoje, se você for no mercado, você vai achar que é o açúcar branquinho. Então você produzia aqui essa forma bruta, que era o mascavo, você não tinha refinarias aqui no Brasil, e eles eram levados de volta para a Europa. Passavam por Portugal, porque obviamente Portugal era a metrópole do Brasil, né? Tinha que passar por lá, e de lá ia para a Holanda. A Holanda, sim, tinha refinarias, então ela transformava lá esse açúcar mascavo no açúcar refinado, que era revendido para a Europa, principalmente para a Inglaterra, era uma grande compradora ali de... Além dela própria ter suas colônias também, obviamente, mas ela consumia muito açúcar, principalmente por causa do chazinho inglês, né? Essa figura do chazinho inglês, então eles consumiam bastante açúcar, que era refinado na Holanda. E aí era uma relação que, entre aspas, todo mundo saía ganhando, né? A exceção do Brasil, que era uma colônia, estava sendo explorado, mas Portugal tinha ali sua parcela de lucro e a Holanda também.
Essa harmonia aí entre Portugal e Holanda, né, nesses negócios, não funcionava só com essa dinâmica de, pô, mandar pra lá pra eles refinarem, não. A Holanda também custeou o material aqui, porque quando a gente estuda essa parte aí do engenho, lá no principalmente no Nordeste brasileiro, né, onde se produziu muito ali em Pernambuco, né, a gente tem essa noção de que era uma coisa muito rudimentar, mas, na verdade, o engenho, ele era uma coisa até meio complexa, né? A gente só pensa ali, lógico, era trabalho escravo, né? E, às vezes, dependendo do local, força motriz, né, de animais ou de um rio. Mas para montar esse engenho, né, para montar esse engenho e botar ele para funcionar, era meio complexo. Realmente tinha um trabalho de engenharia ali, né? Tinha um maquinário e tinha um pessoal que especializado para trabalhar nele também. Então, assim, não era tão simples. E nem o Brasil colônia, nem Portugal nessa época tinham essa tecnologia, né, para conseguir construir e botar para funcionar esses engenhos. Então a Holanda ajudou muito nisso também, ajudou a iniciar os processos aqui no Brasil.
Precisava de toda uma estrutura, né? E realmente, só criando essa imagem aí, quando a gente pensa na cana-de-açúcar, eu já tive a oportunidade uma vez de ir no Nordeste, conheci Maceió, e lá eu passei de carro por uma plantação de cana-de-açúcar, né? E aí eu tive eu nos meus devaneios históricos aqui pensei, caraca, realmente parece que eu tô... Era aquela coisa gigantesca, assim, pra onde você olhava tinha cana-de-açúcar. E eu pensei, pô, devia ser assim, uma lavoura e tal, mas realmente tinha uma estrutura ali, tinha um maquinário necessário pra isso. E como você bem falou, os holandeses participaram principalmente através do financiamento dos seus bancos. E eu queria deixar pra falar do jogo Age of Empires só pra frente. Ouvintes, me desculpem, mas no jogo, se você joga com a Holanda,
eu
você
fui beber
realmente...
uma água aqui agora, quase que eu me engasguei, cara. Você de novo com Age of Empires, cara.
Não dá, é impossível, cara... é mais forte que eu. No jogo, se você joga com os holandeses, você tem esse recurso do banco, realmente. Vou repetir, o jogo não é um livro didático, mas você observa algumas coisas que são bem similares à realidade. E uma outra coisa que eu queria pontuar aqui também, só pra gente deixar bem claro, a gente tá falando Holanda e holandeses aqui, nesse momento histórico que a gente tá falando ali, século XVI, a Holanda não é a Holanda que a gente conhece como país hoje, lá da Europa, tá? Ela era fragmentada, eram várias regiões ali que trabalhavam mutuamente, tinha até um outro nome, era a República das Sete Províncias Unidas dos Países Baixos. né, ou Países Baixos, mas aí acho que para fins didáticos aqui fica super tranquilo a gente realmente se referir como Holanda e holandeses para não gerar confusão.
É, e sem falar que Holanda, na verdade, são duas províncias dessas sete aí, né? É a Holanda do Norte e a do Sul. Isso não só nessa época, ainda é assim. Na verdade, o nome do país não é Holanda. Eu tava vendo aqui, eu vi antes mesmo da gente fazer a pesquisa aqui pra esse episódio, eu vi uma notícia recente, cara, que o governo neerlandês...
Neerlandês
tá fazendo uma campanha global para que os outros países parem de chamar, né, os Países Baixos de Holanda, porque tá, atrapalha muito o turismo deles, porque todo mundo que viaja para lá vai justamente para a província, para as províncias de Holanda, né, do norte e do sul. Praticamente, o turista só vai para Amsterdã, entendeu?
Exatamente.
Eles querem que as pessoas cheguem em outros pontos do país, né? Então, eles estão tentando fazer essa campanha para que pare de se chamar Holanda o tempo todo, de holandeses e Holanda e tal. Se você ver, se você fizer uma pesquisazinha agora aí no Google, você já acha muito mais do que antigamente, na época que a gente tava ali no fundamental e no ensino médio, a gente só via Holanda e holandês. Agora você consegue achar bastante conteúdo na internet aí escrito neerlandês, ou então Países Baixos, né? A gente está usando muito mais esses termos agora.
Exatamente, mas para hoje, aqui no episódio, respeitamos muito, né? Torcemos para que
respeitamos muito, mas é isso que você quer dizer.
Mas eu não, foda-se não, mas para fins didáticos aqui, para não gerar confusão e ficar bem claro de quem que a gente está falando, vamos usar o termo holandês aí com o devido respeito aos Países Baixos, que não... e mais enfim. No final do século XVI, vai acontecer, vamos ter uma sucessão de eventos que vão trazer um pouco de desarmonia. Ele vai acabar com essa harmonia que a gente está falando, essa relação econômica entre Portugal e Holanda. O monarca português, Dom Sebastião, como a gente sempre fala aqui, todo bom europeu está sempre se envolvendo em guerra, está sempre se metendo nos assuntos dos outros, e ele vai se envolver numa guerra, naquele contexto cristandade versus muçulmanos, né, versus o islamismo, ele vai se meter numa guerra lá no Marrocos, lá no norte da África. E nessa batalha, nesse combate ali, ele vai ser dado como morto, mas não acharam o corpo dele. Isso que é bem interessante. Aí ficou essa coisa meio mística em torno da figura de Dom Sebastião, que era o monarca português.
Muitos portugueses não acreditam que ele tenha morrido. Muitos acham que ele se perdeu. Alguns acham até que ele teria sido vítima de uma feitiçaria, não, uma bruxa. Surge essa lenda na época.
Uhum.
Uma bruxa enfeitiçou o nosso rei, ele está perdido, mas ele vai voltar. Então
tá,
você acaba
tá vivo
virando...
até hoje lá no Marrocos, com um turbante e tal.
Existe
virou
essa mística, cara, né? Messiânica. Vira um culto messiânico, que é o sebastianismo. Não, ainda mais que, pô, os portugueses, principalmente quando no futuro, muito próximo aí, né, eles vão passar por situações muito difíceis, e é nesse momento que eles ficam ali, fervorosos, esperando o retorno do seu Messias ali, o rei Sebastião, para livrar eles dos problemas.
Mas sendo confirmada a morte dele ou não, tendo achado o corpo dele ou não, o fato é que ele foi dado como morto, ele não retornou a Portugal para governar, e ele não tinha deixado herdeiros, né? E aí quem vai assumir é, se eu não me engano, um tio dele, que já era um senhor de idade, Dom Henrique I. E pessoal, muito importante não confundir esse Dom Henrique com o Henrique Navegador, que a gente falou lá no episódio das grandes navegações e descobrimento do Brasil, tá? Isso tem um espaçamento aí de praticamente um século, né? Só que o pessoal repetia nomes, principalmente nessa questão da realeza, os monarcas repetiam nomes, então esse Dom Henrique não é Henrique o Navegador, que foi ali uma figura importante nas grandes navegações. Esse Dom Henrique I aqui é um senhor já de idade, quando ele assume o trono, após a morte de seu sobrinho, morte ou sumiço, né, morte ou sumiço, aí não sabemos, deve estar vivo até hoje, por aí, ele assume já nos seus 70 e poucos anos, 70 anos, ele tá, já é um senhor de idade. E aí cria-se toda aquela expectativa, o cara é idoso, não vai ficar muito tempo no trono, é questão sucessória, ele também não tinha herdeiros, tá? O pessoal dessa época aí tava dando essa vacilada, não tava fazendo herdeiro para garantir a sucessão ali, e de fato, o que acontece é que alguns poucos anos depois, Em 1580, ele também morre, né? E como ele não tem herdeiros, quem vai assumir é um monarca de outro país. É o monarca Felipe II da Espanha. Isso em 1580. É uma data muito marcante para todo esse contexto que a gente vai trazer. Felipe II da Espanha aí, xará do meu amigo Felipe Sampaio, é uma coisa que eu achei...
eu quero só botar um adendo aqui. eu não queria ser vinculado a esses caras, não, porque se você ver na história, cara, todo rei Felipe é um filho da puta. Todo rei Felipe é desgraçado, cara. Vai vendo só. A gente já falou aqui daquele... O Felipe o Belo
Felipe
da França.
Felipe o Belo da França, exatamente.
Entendeu? Que foi responsável pelo extermínio dos templários aí, entendeu? Você, principalmente os franceses, né? Eles são muito babacas. Mas, pô, todo rei Felipe, caraca, o cara é um monstro. Ou um monstro, ele é muito babaca.
Então, meu caro amigo, com todo respeito, torço para que você nunca se torne o rei de lugar nenhum. Entendeu? Para que você não mostre esse lado que possivelmente
Idem,
existe.
Porque você, nós, quem ouviu o último episódio aí, já sabe como seria o nosso amigo Bruno Campos se ele fosse duque.
Amigo do povo.
Se fosse duque do Grajaú.
O duque, eu seria, entendeu? Um duque amigo do povo.
A gente já sabe. Inimigo do povo, entendeu? Sonegador de impostos.
Que horror, que isso. E um fato muito interessante sobre esse Felipe, é uma coisa que parece até meio óbvia, mas que eu nunca tinha parado para prestar atenção. É, como ele assume a coroa de Portugal, ele era o Felipe II da Espanha, já era o rei lá. Ele assume Portugal, a coroa de Portugal, e ele passa a ser o Felipe I de Portugal. Eu achei isso muito curioso. Porque na Espanha ele é o segundo, já teve um outro monarca com esse nome, em Portugal não.
Em Portugal não tinha.
É, eu achei isso bem, assim, parece até meio óbvio, mas quando eu vi, eu tomei um baque. E aí, esse momento, essa junção, digamos assim, né, sobre um monarca, só você tinha duas nações sob o domínio de um monarca, vai ficar conhecida como União Ibérica. União Ibérica ali é justamente essa junção entre Portugal e Espanha, só que o fato é que não foi exatamente uma junção, embora o nome se chame União. O fato é que Portugal, na prática, né, passou a pertencer à Espanha. Porque o cara já era monarca espanhol. Então, todas as decisões que ele vai tomar a partir daí vão, prioritariamente, ser para a Espanha, né? Vão favorecer a Espanha. E é aí que nasce o problema, nessa volta que a gente deu aqui. Cadê a Holanda nessa história? A Espanha já tinha problemas com a Holanda. Já tinha guerras, né, de dominação, todo aquele contexto imperialista, europeu. A Espanha estava num momento áureo, né, justamente no reinado de Felipe, de Felipe II, que a Espanha vai ter sua época de maior poder e influência, né, vai ser conhecido como o século do ouro, e enfim, ela estava em conflito com a Holanda. E como agora Portugal passa a pertencer à Espanha, o Felipe II, na figura da Espanha ali, vai lá e opa, não, Holanda, valeu, a partir de agora, essa questão do açúcar, essas suas questões econômicas, essas suas questões mercantilistas, acabou. Você vai se virar sozinho.
Não dava para esperar nada diferente, porque a Holanda, né, ou os Países Baixos, eles eram dominados pela Espanha. Né? A Espanha dominava aquela área. E, através de uma guerra, eles conseguiram sua independência. Então, pô, como que agora que a Espanha que domina o Brasil vai... continuar, vai deixar eles continuarem com esses laços comerciais com o Brasil, sendo que eles estavam em guerra.
Exatamente, né? Rolou um rancorzinho ali, né? Vamos excluir a Holanda. Uma das coisas que eles criam é justamente um aumento da alfândega em Lisboa. Então, todos os navios que eram colônias de diversos locais da Europa tinham que passar por essa alfândega e deixar ali diversos impostos comerciais. Inclusive, eu queria deixar a recomendação de um passeio que tem no Rio de Janeiro. Não tem muito a ver com isso aqui, não, tá? É só dentro desse contexto de uma alfândega, um local de fiscalização. Lá no Rio de Janeiro tem uma ilha chamada Ilha Fiscal, fica bem no centro ali, que era antigamente onde os navios que entravam na Baía de Guanabara tinham que aportar ali, né, trazer o seu manifesto, pagar o seu imposto. Então, só para ter uma coisa visual, quem tiver a oportunidade de fazer esse passeio é muito bacana, então só para ter um aspecto visual de como funcionava, né? O navio chegava, tinha que passar por aquela alfândega, senão ele seria abordado por navios locais ali e já não ia ser aquela coisa tão, tão amistosa. E aí, nesse contexto, a Holanda não vai ficar quieta, não vai ficar de bobeira, como você muito bem falou, tava em guerra com a Espanha ali, tava num conflito direto com a Espanha, e ela vai começar a fazer diversos ataques, vai se organizar para fazer vários ataques às colônias da União Ibérica, né? Como na África, nas Américas, incluindo até aqui no Brasil, nesse momento inicial, um ataque que não é muito bem sucedido em Salvador, 1604, tá? Então isso aí já duas décadas após a criação dessa união, a criação da União Ibérica, já 20 anos depois você começa a observar a Holanda se movimentando para prejudicar de alguma forma a Espanha. Só que era uma coisa muito mais pirataria, corsários ali para prejudicar, né? Atacavam navios que estavam levando mercadoria entre as Américas e a Espanha, que estava recolhendo muito ouro ali, principalmente da América Central. E aí a Holanda decide já, aí pula mais duas décadas aí, parece que ela faz as coisas de duas em duas décadas, ela vai criar uma empresa, tá? Então, bem importante isso aqui, é uma iniciativa privada, tá? Em 1621, vai ter a criação da Companhia das Índias Ocidentais Holandesas.
Tem duas coisas interessantes aí. A primeira é eles terem escolhido Salvador, né, pra atacar primeiro, porque nessa época era a capital da colônia, sim, né? A colônia portuguesa. Não, a gente não tinha essa visão de Brasil ainda, né? Aqui.
Era praticamente Pindorama ainda. Praticamente Pindorama. Quem quer saber o que é isso, vai ouvir o nosso episódio. O Brasil foi descoberto ou invadido, pra vocês saberem quem que é Pindorama. Vai lá ouvir, um episódio muito bom.
Então, a gente já tá vivendo nesse momento em que a Holanda quer ser chamada, né, de Países Baixos, a Índia, nesse momento, tá querendo mudar de nome para Bharat, né, que já... A Índia tem dois nomes oficiais, né, Índia e Bharat, que é na língua deles mesmo, né, culturalmente, o nome do país é Bharat. E eles querem mudar isso internacionalmente. Então, eu acho que seria nada mais justo também a gente mudar pra Pindorama. Eu sou a favor, inclusive, tá? Mas agora, voltando aqui, a segunda coisa interessante... a segunda coisa interessante é que a gente tá falando que a Holanda, né, os Países Baixos, estavam em guerra com a Espanha, né? Inclusive... tem duas guerras aí acontecendo na Holanda e as duas daquele jeito que você adora, com nomes criativos.
Exatamente.
Ela passa pela Guerra dos 30 Anos, que é uma guerra entre católicos e protestantes, né? Que era um país de maioria protestante, mas sob domínio católico, né? Do Império Espanhol. E também estava acontecendo a Guerra dos 80 Anos, que é a Guerra por Independência, entendeu? Que era a guerra entre os Países Baixos e o Império Espanhol, né? Então, aí, nesse momento, eles tinham pedido uma trégua, tá? E a partir do ano de 1609 é assinada essa trégua entre os dois países, né? Que permanece até 1621. Em 1621, quando cessa a trégua, eles aparecem com essa empresa aí já tudo pronto.
Tava tudo pronto. Tudo esquematizado.
Então, não, imagina, eles não estavam planejando isso. Eles não pedindo trégua para se planejar, né? Para poder invadir as colônias da União Ibérica, não. Foi pura coincidência.
Foi pura coincidência. Essa companhia, para quem quer ter uma noção visual, no filme Piratas do Caribe, que também a gente volta e meia cita aqui, se eu não me engano, no primeiro filme eu acho que não, mas a partir do segundo e principalmente no terceiro, você tem uma companhia, você tem uma empresa parecida, tá? Com um nome parecido, inclusive, que é a Companhia das Índias Ocidentais, só que nesse caso é a inglesa, tá? Isso só para ilustrar, pra vocês verem como é que funcionava nessa época. Tinham empresas de iniciativa privada, tá? Com investimentos muitas vezes privados, não era necessariamente financiado pelo monarca de alguma nação europeia, né? Que elas atuavam no Caribe, nas Américas, na Índia, no Oceano Índico como um todo ali, e elas tinham meio que suas próprias leis, suas próprias regras, desde que, obviamente, elas pagassem o arrego ali pro monarca ao qual eles estavam respondendo, né? Eles não eram diretamente subordinados, mas estavam...
Um arrego...
É, o arrego
pessoa,
do polícia.
Você que tá ouvindo aí a primeira vez e não sabe, não sabia que a gente é carioca, não teve dúvidas agora.
É verdade, falei arrego com maior naturalidade aqui. O suborno.
É, como,
né?
Como se fosse aí, o Brasil inteiro
o
fala assim.
O imposto ali. Exatamente. E aí, em 1621, eles vão criar essa empresa. Eu não vou ficar repetindo o nome dela o tempo todo aqui, não. Eu vou chamar de companhia.
Não, eu quero que repita. Repete aí, por
favor. Companhia das Índias Ocidentais Holandesas. E essa empresa, ela vai ter um objetivo concreto. Como eu falei aqui, tava uma coisa muito pirateada, corsários, uma coisa muito pontual, muito isolada. Eles vão criar essa companhia com a intenção concreta de, cara, agora que acabou a trégua, vamos realmente invadir colônias e tomar posse delas. Colônias, obviamente, da União Ibérica, né? Vamos invadir e tomar posse delas. Essa companhia, essa empresa, era chamada de uma organização majestática. Achei uma palavra muito difícil, muito, muito diferente, muito interessante. E que, quer dizer o quê? Que era uma companhia de carta ou companhia privilegiada. Uma organização privada que tinha carta de concessão fornecida pelo governo. E com essa autorização, as companhias tinham direito a alguns privilégios comerciais. Como eu falei, elas eram iniciativas privadas, mas elas recebiam todo o subsídio, todo o apoio que precisavam do monarca que estava contratando eles ali. E é bem interessante que isso é uma coisa tão iniciativa privada, tão nascente do capitalismo, como a gente vai ver aqui, que eles criam um manifesto. É uma espécie de viabilidade mesmo. Os diretores dessa companhia, eles sentam, botam num papel aqui. Pessoal, vamos lá. Para invadir Salvador no Brasil, esse é o objetivo inicial deles, né? Eles tinham feito duas tentativas de invasão em Salvador, meio desorganizado, não deu certo, não ficaram nem, né, não chegaram nem a completar um ano de invasão, não conseguiram muitas coisas, então agora eles querem realmente entrar lá. E aí eles calculam, fazem uma viabilidade ali, incluindo navios comprados e contratados, militares, armamentos, munição, né, toda aquela coisa, todo aquele aparato militar para invadir Salvador, e eles calculam que esse empreendimento inicial custaria 7 milhões de florins. Pô, isso é muito dinheiro? Não sei, eu não sei quanto vale um florim, principalmente não sabia quanto valia naquela época, mas provavelmente era uma grana. Considerando que nessa primeira invasão, eles vão utilizar mais de 30 navios. Então, com certeza, 7 milhões de florins era bastante dinheiro. E nesse manifesto também, eles vão incluir até a projeção, tipo assim, depois que a gente fizer essa invasão, depois que a gente tomar pra si essa colônia, quanto tempo depois a gente vai começar a ter lucro, né? Então você observa realmente uma coisa bem pontual, bem capitalista ali, bem objetivo. E aí esse valor de 7 milhões de florins, essa fortuna aí, vai ser adquirido pelos investimentos de bancos holandeses, né? Também uma coisa que estava muito proeminente aí na Holanda nessa época. E ela vai acontecer, essa invasão que eles planejaram, pensaram, viabilizaram, eu gosto dessas palavras, viabilizaram. Vai acontecer 3 anos depois, em 1624. Eles vão direto para Salvador, só me corrigindo aqui, eu tinha falado mais de 30 navios, na verdade foram 26 nessa primeira invasão, 26 navios, só que com mais de 3 mil homens, tá? E nessa invasão eles não enfrentaram quase resistência alguma, né? Até o próprio governador-geral da capitania, ele constantemente mandava cartas para o monarca, o rei da União Ibérica, falando que, aqui tá cheio de riqueza, a gente extrai muita coisa, tem muitas caixas de açúcar, só que a cidade não está guarnecida, né? Isso tem registros, né? Esse governador-geral, não me recordo o nome dele, mas ele enviava cartas para a Europa solicitando que fossem enviados soldados.
É porque a gente não pode ser leviano aqui e falar que, a Espanha não tava nem aí, né, pro Brasil. Mas não é isso, mas é que, cara, tinha muita coisa acontecendo, né?
Sim,
então, assim,
sim.
Com essa unificação da Espanha e de Portugal, fica muito mais difícil de controlar todas as colônias. A gente tem que lembrar que Portugal tinha colônia no mundo inteiro e a Espanha também, né? A gente lembra do Tratado de Tordesilhas, que dividiu o mundo entre Portugal e Espanha, né? Então, esse monarca aí que ele consegue unir as duas coroas, ele tem muita coisa para administrar.
Muita então, guerra para assim, lutar, muito soldado para
mandar.
Muita
guerra, exatamente. Então, aí a gente pode pensar assim, caraca, o cara deixou desguarnecido ali Salvador, pô, que absurdo e tal. Às vezes, cara, tinha tanta coisa pra ele fazer ao mesmo tempo que isso não era uma prioridade pra ele no momento.
É, eu acho que a palavra é essa, prioridade. É, exatamente, você falou muito bem. E, de fato, lá em Salvador, na capital ali, tinham menos de 100 soldados. Então imagina, 100 soldados contra 3 mil, a matemática não vai errar. É, os portugueses que estavam guarnecendo a cidade ali foram rechaçados, os que sobraram fugiram do local. E aí os holandeses vão saquear a cidade, vão roubar ali mais de 500 caixas de açúcar, tá? Isso em valor monetário é muita coisa. Tá? A caixa não é igual o saco de açúcar refinado que você vai no mercado agora comprar, que tem um quilinho da uma caixa, realmente aquela caixa de madeira que você vê em filme de época, aquela caixa de madeira praticamente 1 metro por 1 metro, cheia de açúcar, né? O açúcar mascavo ali, como a gente falou, e cada caixa dessa representava um valor monetário muito, muito alto, porque era revendido na Europa. E eles se instalaram no Mosteiro de São Bento e eles vão permanecer em Salvador durante um tempo. Tá? Essa não é a principal, bem sucedida invasão holandesa, aquela que realmente entrou para a história, mas essa aqui também é muito importante, que foi a inicial, dentro dessa iniciativa privada da companhia.
E é muito engraçado isso, você falar que eles atuaram muito como corsários, né? Eles fizeram pirataria, eles rouparam muitos navios espanhóis, eles saquearam muito aqui na costa, principalmente em Salvador, tava ali, né, na Bahia. Mas o que é interessante é que eles estavam roubando e acumulando recursos para poder invadir o Brasil. Uhum. Então, assim, é quase como se um ladrão roubasse o seu carro e usasse o seu carro para roubar a tua casa.
É, ou vendesse o carro para comprar umas ferramentas, né, para roubar a porta da tua casa, né, realmente.
Entendeu? É, ele roubou a Espanha para financiar o próximo roubo que ele faria à Espanha.
Uhum. Cara, e isso aí que você falou é muito maneiro. Só concluindo aqui, essa primeira ocupação, ela durou aproximadamente um ano. Tá? No ano seguinte, a Espanha ali, na verdade, a União Ibérica, envia uma frota de 56 navios também, com muitos soldados, e expulsa os holandeses que estavam em Salvador. E aí eles voltam para a Europa e voltam a fazer viabilidades novamente, né? Começam a pensar de novo ali como que eles vão fazer, né, qual vai ser a nova tentativa, onde vai ser, num local diferente, talvez, vamos pensar. E aí é justamente isso aí que você falou, de estarem pirateando, sendo corsários, que, cara, que vai acontecer uma coisa que eu achei muito curiosa. Um corsário muito do sortudo, chamado Piet Hein, estava zanzando lá pelo Caribe, e ele deu de cara com uma frota espanhola que estava carregada de prata, que foi extraída aqui da região do Peru, bem daquele o sul, daqui da América do Sul, né? Todo aquele contexto da extração de prata, e ele dá de cara com essa frota, ele captura essa frota. Esse corsário, esse pirata, Piet Hein, ele estava a serviço da Companhia das Índias Ocidentais Holandesas. E é justamente com o valor adquirido com esse saque que eles vão financiar a segunda invasão, exatamente isso que você falou. O cara roubou o carro para vender, para ter recurso para invadir a tua casa, né? Esse saque, ele é calculado aproximadamente em 14 milhões de florins. A gente falou que a primeira invasão custou 7 milhões, esse aqui, só esse saque dessa frota gerou aí de lucro, de receita para a companhia, para a empresa, 14 milhões de florins. E aí, obviamente, eles podem contratar praticamente o dobro de barcos e o dobro de pessoas para fazer uma segunda invasão. Eles vão fazer um novo manifesto, uma nova viabilidade, e a segunda invasão holandesa vai acontecer em 1630. E dessa vez, eles decidem não ir para Salvador. Eles decidem uma nova abordagem, uma nova aproximação. Eles vão mais para norte ali do Nordeste. Acho que foi esquisito. Para norte do Nordeste, né? Eles vão subir em relação ao mapa do Brasil e vão entrar por Olinda. Dessa vez, agora, eles entram com 77 navios, né? Veja bem, 14 milhões de florins contra os 7 milhões. Agora eles têm mais do que o dobro de navios. E assim como Salvador, que a gente falou, era uma cidade pouco protegida, de um modo geral, o Brasil como um todo, nesse período colonial inicial ali, não tinha muita... Tinha até alguns fortes pelo litoral, mas não era muito bem guarnecido, realmente, como você falou, não era a prioridade ali. E eles entram por Olinda, descem e se instalam em Recife, tá? Que era a capital ali de Pernambuco, uma das principais capitanias do Brasil. É importante ressaltar que a capitania Pernambuco, ela não tem o mesmo formato territorial que o estado brasileiro Pernambuco hoje.
Pegava quase que o Nordeste todo, né, cara? Nessa época aí. Pegava a capitania de Pernambuco, no início era assim, eram faixas de terra, né, assim, horizontais, né?
Sim.
Mas depois, com o tempo, elas foram, essas capitanias hereditárias, elas foram extintas e elas foram tomando outras formas, né? Então, esse território de Pernambuco que foi invadido pelos holandeses já era um território bem diferente, tanto da capitania original quanto o que é hoje.
Do estado.
Aí pegava... pegava Paraíba, Rio Grande do Norte, que na época era só Rio Grande, porque não tinha o do Sul ainda. Então era Paraíba, Rio Grande do Norte, Alagoas, Ceará, e pegava até uma parte da Bahia também. Então era uma capitania muito grande, muito importante, talvez nesse momento aqui, era o território mais importante do Brasil.
Sim, exatamente. Como você falou, ela era grande, até por isso que ela tinha aproximadamente aí 130 engenhos de açúcar, né, fazendo com que ela fosse uma das principais em questões econômicas ali da colônia do Brasil. E aí os holandeses ocupam, montam sua sede em Recife, e quem vai ser nomeado governador dessa região, né, vai vir um cara lá da Europa para coordenar, para ser o governador dessa região, é um cara chamado Conde João Maurício de Nassau-Siegen, né? Esse nome aqui eu acho que mais simples, Maurício de Nassau, como o pessoal conhece, um erro comum é achar que ele era holandês, justamente porque ele estava a serviço da companhia holandesa, mas na verdade ele é nascido alemão, ele estava a serviço das companhias das Índias Ocidentais. E ele é um cara que foi muito estudado, desde sua infância, o seu pai, que era um conde, que tinha recursos, ali era uma família nobre, investiu muito na sua educação. Ele estudou em vários locais da Europa, né? Ficava migrando de uma escola para outra para adquirir os conhecimentos ali, para ser um nobre, para ser um líder. Ele estudou em Basel, Estrasburgo, Zurique, Genebra. E um ponto muito importante é que muitos desses ambientes que ele estudou professavam o calvinismo, essa religião protestante que tinha nascido ali a partir da Reforma Protestante e tudo mais. E isso vai ser muito importante para algumas decisões que Maurício de Nassau vai tomar aqui no Brasil, quando ele está como governador. Ele teve também um contato com o militarismo, né? Ele não era só um acadêmico, um estudioso, né? A partir dos 15 anos ele foi morar com o tio dele, ainda na sua juventude, e ele teve contato com o militarismo através de seu tio, e ele chegou até a participar de guerras, como essas duas aí que você mencionou, com nomes horríveis, que era a Guerra dos 80 anos e a Guerra dos 30 anos. E ele não participou só como observador, não.
Interessante, cara, que você falou que ele... Ficou bem claro aqui que ele era de uma família, né, aristocrata, né? Ele era filho de nobres e tal. Inclusive, esse Nassau-Siegen, do nome dele, demonstra isso, né? Que eles eram condes de Nassau. Uhum. Era um local, né? Nassau-Siegen é uma localidade, uhum, ali no antigo Império Romano-Germânico, né? Sacro Império Romano-Germânico. E ele foi morar com o tio dele porque, apesar de serem nobres, eles eram nobres despossados. Nessa época a família dele estava empobrecendo bastante. Inclusive o pai dele não estava mais conseguindo custear essa educação que ele estava tendo, né?
Sim.
E ele foi morar com o tio dele também por isso. Até porque o pai dele, cara, teve uma infinidade de filhos. O pai dele teve 25 filhos.
Né?
Não tem herança que dê conta disso tudo. Não tem.
Não
você
tem
pode
salário,
ser um conde, cara, se você
não
tiver 25
salário,
filhos. Então, assim, inclusive o Maurício de Nassau, ou Johann Moritz, né? Johann Moritz von Nassau-Siegen. Ele era o filho de um segundo casamento, né? Que, inclusive, a mãe dele era uma duquesa também, que era a Margarida de... Eu vou ter que tentar falar isso aqui, cara, porque o sobrenome da mulher tem dois hífens.
Eita. Fica tranquilo, eu também Margarita... vou pagar uns micos ainda, tentando falar em alemão aqui daqui pra frente.
Ó, Margarita Schelsing Holstein Soldenburg.
Tu morou na Alemanha?
Dele.
Tu morou na Alemanha? Tu fala bem pra caramba.
Morei, pô. Eu sou alemão, tu tá ligado?
Ah, olha aí.
Então, ele... Você vê que... Apesar dessa origem aristocrática dele, ele começa a se dedicar muito à questão militar, como você falou, ele, o cara vai para as batalhas mesmo porque ele realmente está precisando do dinheiro.
Sim, sim.
Entendeu? E quando ele recebe uma oferta de trabalho, pô, ele não pensa duas vezes, mesmo, porque ele recebe essa oferta justamente pela posição dele. Mas ele, pô, é uma grana que vai ser excelente para ele.
Ele só queria um salário. É um homem humilde, né?
Muito, vai. A gente vai ver que ele é super humilde.
Mas como você falou aí, ele participou nas batalhas, não foi só de maneira observadora, ele realmente era um militar ativo ali, ele recebeu até elogios no cerco de uma cidade chamada, agora é o meu mico aqui, de uma cidade chamada Ischenkenschans, é uma cidade alemã ao norte do Rio Reno que estava ocupada pelos espanhóis. Tá, isso aconteceu em 1636, dentro desse contexto da Guerra dos 80 anos aí, entre Holanda e Espanha. E aí foi justamente nesse mesmo ano que ele participou dessa batalha. Ele se torna um cara renomado pela sua experiência militar, pela sua habilidade, pela sua bravura até nesse cerco, que ele vai ser convidado, como a gente falou, para ser o governador lá de Pernambuco, a serviço da Companhia das Índias Ocidentais. Lembrando que essa capitania já estava na mão dos holandeses desde 1630. Então estava aí na mão dos holandeses há 6 anos. Então ele é convidado para ser o governador lá. Quando ele chega aqui no Brasil, nessa capitania, ele repara logo de cara, até por isso vai justificar a necessidade da contratação de um cara inteligente, né? Como vocês vão observar, que ele chega numa terra que não está muito produtiva. Aí você pensa, pô, mas lá não era onde tinha 130 engenhos? Onde era o coração econômico da colônia, era dali que era extraído toda a riqueza. Mas o que aconteceu? Com a invasão dos holandeses, os proprietários de terra, principalmente portugueses ali, fugiram, né? Obviamente, tá? Foi uma guerra, foi um conflito que aconteceu ali. Então os donos desses engenhos, eles se refugiam mais pro interior. E aí muitos desses engenhos ficam abandonados, óbvio. É óbvio, mas vou falar, um engenho abandonado não produz nada. E aí
Quem diria, né?
Então ele chega lá numa terra que tá abandonada, embora em outros tempos ela tenha produzido tanta cana-de-açúcar. E aí uma das primeiras decisões que ele vai tomar, que é muito interessante, ele leiloa esses engenhos que estão abandonados, que estão improdutivos, ele leiloa e vende. E aí você pensa, pô, mas os portugueses que estavam lá fugiram, pra quem que ele vai vender esses engenhos? E aí que entra essa questão do calvinismo que eu falei. Como ele era um cara que não era tipicamente católico, assim como predominava na União Ibérica, ele vai permitir e estimular a vinda de judeus e protestantes pro Brasil. E isso é muito importante, que essa galera tinha grana. Principalmente os judeus da Holanda. A gente falou que aquelas refinarias de açúcar que tinham na Holanda eram, se eu não me engano, eram 15 grandes refinarias, as principais. Todas elas, posso estar me equivocando, mas a maioria delas pertencia a judeus. E aí quando esses caras vêm pro Brasil, eles têm grana pra colocar, pra pegar aquele engenho que tá improdutivo, botar pra funcionar e novamente produzir riquezas.
É interessante falar aqui que eu aprendi, desde sempre, já escutei muita gente falar isso, que o Maurício de Nassau, ele era tolerante, né, com outras religiões e tal, mas não é bem assim não, tá? Não é bem assim não. Ele era anticatólico, né? Dizem alguns registros que nessa época aí, os católicos, não vou dizer que eles eram perseguidos, entendeu? Mas eles eram inibidos, né, de professar sua fé ali, eles tinham um certo receio até de professar. E essa questão dos judeus é que nem você falou, é uma questão econômica. A gente vai ver que esse pessoal aqui, esses holandeses, e o Maurício de Nassau, que não era holandês, né, mas que tá dentro desse contexto, esse pessoal, eles visam primeiro de tudo o lucro, sempre.
Sim,
então, se traz dinheiro, a gente aceitar judeu aqui, então a gente vai trazer judeu, não tem problema. Entendeu? Inclusive, a primeira sinagoga do Brasil foi construída nesse contexto, né? Quando os judeus chegaram aqui em Pernambuco e tal. Mas não quer dizer que o cara, olha, gente, como ele é bonzinho. Não, não vamos misturar as coisas.
Sim, sim. Exatamente. E aí, nesse aspecto aí de, ah, ele não era bonzinho, né? Vamos mostrar aqui que a gente não tá endeusando uma figura histórica, a gente não tá aqui falando, nossa, ele era o mais sensacional de todos. Ele tinha um posicionamento humanista, né? Justamente por causa de todas essas escolas que ele passou. Mas, nesse momento aqui, que ele leiloa, que ele bota os engenhos para produzir de novo, ele precisa de mão de obra. E ele vai estimular, novamente, a vinda de escravizados africanos para trabalhar na lavoura, principalmente vindos da Angola. Tá? Então, isso só para mostrar esse contraste, essa controvérsia entre, ah, tinha um pensamento humanista, ele parecia que estava querendo desenvolver a sociedade ali, tá? Mas, por outro lado, tinha essa questão escravagista ali que parecia que o europeu não largava, né? Tinha que produzir alguma coisa, bota um escravo
ali. E não vamos
vir
com esse papinho de que, ah, não, mas nessa época... Não, não interessa a época, meu irmão. Era escravidão, pô. Inclusive,
exatamente,
a Holanda, nessa época aí, ela estava ganhando muito dinheiro, não só com os engenhos de açúcar, estava ganhando muito dinheiro com o tráfico de pessoas escravizadas também, tá? Isso aí tem que ficar claro.
É importante falar que assim como eles invadiram aqui no Brasil, a colônia aqui no Brasil, eles também invadiram Angola. Por isso que eu falei aqui que os principais escravizados africanos eram trazidos da Angola, porque durante um tempo os holandeses também tomaram essa colônia, justamente permitindo esse contexto de trazer os escravizados para cá. E você falou essa questão de lucro aí, cara, isso é muito importante. Porque como a gente, eu tô batendo bastante nessa tecla de ser uma iniciativa privada, de ser uma companhia de iniciativa privada, todo esse empreendimento tá acontecendo aqui, e mais pra frente vocês vão entender por que eu tô perturbando tanto com essa coisa. Eles só visavam o lucro. E o primeiro contraste que vai ter com o governo de Maurício de Nassau é porque ele começa a investir na infraestrutura da capitania, principalmente na cidade ali na capital. Ele vai construir jardim botânico, vai investir dinheiro na urbanização, ele constrói até um observatório astronômico, né? Você pensar Brasil colônia e tinha um observatório astronômico, é bem interessante. Ele institui várias leis, principalmente de questões sociais ali na cidade. Uma, por exemplo, era proibido jogar lixo no chão. Isso pra nós hoje é uma coisa meio óbvia, mas pra época ali era uma questão de educação, que tava nascendo ali o Brasil ainda, então era uma coisa bem... bem social, né? Uma construção bastante social ali.
Para uma época, né, em que os luso-brasileiros aqui jogavam seus excrementos pelas janelas...
Sim,
Porra, isso é extremamente civilizado.
Extremamente.
Uma lei dessa.
Exatamente.
A gente vê isso aí, ó, quase 200 anos depois, com a chegada da família real aqui no Brasil, a gente vai ver que, pô, vão fazer leis dizendo que, pô, quando forem jogar excrementos pela janela, vocês têm que gritar avisando. Isso aí, porra, 1808.
Cara,
você imagina, né, porra, imagina em 1600 e pouco como é que não devia ser. Então, cara, uma lei que proíbe jogar lixo no chão e também proibia poluir rios também. Tinha toda uma questão aí grande relacionada à poluição, né? Esse tipo de lei, cara, era muito avançado para a época.
Sim, sim.
Era um conceito muito avançado.
Exatamente. E justamente esses investimentos nessa questão social, nessa questão estrutural, que vai causar esse conflito com a companhia. Porque, como você falou, a companhia queria o quê? Queria lucro, queria dinheiro, né? Tudo que é produzido aí em termos de açúcar, traz pra cá, a gente vai revender. A gente não se importa, né? A gente, companhia aqui, não se importa com a infraestrutura, não importa com a condição de vida das pessoas. E eles até debocham em determinado momento, lá na figura dos diretores da companhia, dos líderes ali, eles debocham de Maurício de Nassau, porque ele estava investindo dinheiro na construção de uma ponte, né? Que era uma ponte até que ligava ao palácio que ele construiu para si numa ilha lá de Recife.
Olha aí, como ele era humilde, tá vendo? Ele tava construindo uma ponte.
Construindo uma ponte.
Tava construindo uma ponte que levava até uma ilha. Nossa, que interessante, é? Ilha onde ele tava construindo um palácio. Esse é o cara que você falou que é humilde.
Não, mas eu falei brincando, obviamente. Mas aí, eles debocham porque essa ponte tá demorando pra ser construída, pra ser terminada. E aí o Maurício de Nassau, ele investe do próprio bolso, né? Ele não tira da companhia, ele tira do próprio bolso pra terminar essa ponte. E aí, novamente, os diretores debocham dele, falam, você é um incompetente, você não consegue terminar uma obra pública sem ter que tirar dinheiro do próprio bolso. Só que aí Maurício, é uma história muito curiosa, ele tem uma ideia que ele fala para a população local a seguinte. Cara, isso aqui eu achei extremamente curioso e é um fato histórico, é uma evidência histórica, por mais absurda que pareça. Ele convidou o povo para assistir, como ele tinha dito, um boi voar. E aí, ele obviamente proibiu no dia desse evento, no dia desse espetáculo, ele proibiu a utilização de barcos para atravessar até a ilha. E as pessoas que quisessem assistir o espetáculo, adivinha só, para atravessar a ponte, tinham que pagar 2 florins para atravessar a ponte na ida e 2 florins na volta. Então, se tu pensar na quantidade de gente naquela época que queria ver um boi voar, passou por aquela ponte e provavelmente ele aí conseguiu reabastecer os seus bolsos. E essa história realmente aconteceu. Tinha um boi nessa região, era até um boi famoso, que ele tinha uma pele meio amarelada, tinha um nome lá, eu não lembro o nome do boi, vou botar aqui, boi Jeffrey. Então ele vai botar o boi Jeffrey pra voar. Ele vai conduzindo o boi até o seu palácio, o boi sobe as escadas, ele tinha treinado o boi.
Eu sabia o nome do boi, cara, eu esqueci. tinha o nome do boi
Eu realmente não lembro, mas vamos chamar de Jeffrey aqui. Ele sobe com o boi pela escada e vai até a sacada no segundo andar de seu palácio, e já tinha uma estrutura montada ali com um couro de boi, todo estufado com chifres e assim, todo um aparato para parecer que era aquele boi. Então a população observou o boi subir a escada, entrar no prédio, e logo em seguida tinha um boi amarrado numa roldana no segundo andar. Eles empurram esse boi, o boi desce numa espécie de tirolesa, e enfim, o pessoal viu o boi voar e encheu o bolso de Maurício de Nassau novamente. Eu achei essa história, isso é uma história real, tem registros disso, principalmente acho que de um
freio. É documentado, cara, é documentado. Tem um livro.
Eu achei isso muito absurdo.
Esse período, ele foi muito bem documentado, inclusive essa história do boi voador aí, ela tá num livro que foi escrito pelo Frei Manuel Calado.
Isso,
o nome
Frei.
Do livro é... Exatamente. O Valeroso Lucideno. Era um livro aí repleto de elogios ao Maurício de Nassau. Ele que gostava muito disso, inclusive, cara. Ele tem muito registro, assim. E ele tem muitos quadros. Cara, ele mandou pintar 19 retratos.
Sim, é verdade.
Numa época que isso era caríssimo. Sim, caríssimo. Sim. Entendeu? Então ele é um cara que se amava bastante.
O ego tava grandão. Tava lá em cima. Mas, infelizmente, pra ele, o ego dele não segurou ele no cargo. Em 1643, principalmente por causa dessa diferença de ideologias da companhia que só queria ter lucro e dos pensamentos dele. Ele trouxe até cientistas, artistas, botânicos. Foi escrito o primeiro livro sobre a fauna e a flora brasileira por cientistas trazidos por ele nesse contexto. Então ele tinha realmente um pensamento científico ali, um pensamento humanista. Mas em 1643, esse conflito entre interesses faz com que ele seja demitido do cargo. Então, em 1643, ele permaneceu aqui aproximadamente aproximadamente 7 anos. Né? Em 7 anos, ele realmente fez muita coisa, investiu, construiu, desenvolveu muito a infraestrutura da capitania de Pernambuco.
Não são só flores, não. Tem um momento em que as pessoas começam a se incomodar com esse domínio holandês, né? Essa colônia holandesa aqui no Brasil. Mas por que, meu amigo Bruno Campos? Eu te pergunto. Se tava tudo lindo, tinha até boi voando, né? Tava tudo dando certo, por quê? Por que começou a dar errado? Cara, primeira coisa, Portugal finalmente consegue de volta se separar, né, do domínio ali, sair do domínio da Espanha, cara. Ocorre a restauração portuguesa, né, cara? Eu não vou ficar entrando muito detalhe, não. Portugal volta a ser Portugal, deixa de ser só uma partezinha ali, né, da União Ibérica, deixa de ser só um pedacinho da Espanha, de novo, entendeu? E começa a surgir esse sentimento ali, né, entre os luso-brasileiros. A gente precisa falar luso-brasileiro porque esse pessoal que estava ali no Nordeste do Brasil, eles eram nascidos aqui, a grande maioria, mas eles eram filhos de portugueses, sim, viviam como portugueses, né, tinham herança portuguesa. Então eles eram portugueses, cara, nascidos fora de Portugal. Era isso. E quando eles veem essa chance de se reconectar com Portugal, eles ficam tentados, tá? Principalmente porque, aquilo que eu tava te falando, cara, não simplesmente chegaram os holandeses aqui e começaram a ajudar o pessoal, não é isso. Eles fizeram uma colônia, eles dominaram a área, sim, entendeu? Aquilo ali virou um pedaço da Holanda aqui. Então eles queriam trazer de volta para Portugal, né? E tem um outro motivo que é mais simples e muito maior que para eles quererem voltar ao domínio português, que é o seguinte: a gente não falou que os holandeses emprestaram dinheiro para construir os engenhos e reformar os engenhos que estavam ruins?
Sim.
Pois é, eles emprestaram esse dinheiro, só que sem previsão de pagamento. E o pessoal pegou muito dinheiro, muito dinheiro. E depois descobriu que, eles acabaram descobrindo que os juros eram enormes. Enormes, porque o holandês, não, meu irmão, eles não estão de brincadeira, não. No comércio, eles eram os caras ali, né? Principalmente nessa época.
Pioneiros nas ações bancárias, né? Nos empréstimos bancários.
Exatamente. Então, o que os luso-brasileiros pensaram, e os senhores de engenho pensaram? Cara, se a gente botar esses caras pra fora, a gente não vai pagar nada. Simples assim.
É realmente,
simples assim.
É realmente inteligente, né? Eu tô devendo dinheiro pra esse cara, eu vou chutar ele embora pra ele não me cobrar, né? E é curioso isso aí que você falou. Parece que essa história que a gente tá trazendo aqui, ela se inicia com o momento da União Ibérica e vai terminar, ou pelo menos se aproximar do fim, com a dissolução da União Ibérica. Realmente são dois pontos muito parecidos que tem tudo a ver com essa história. E só para ilustrar essa questão do sentimento dos luso-brasileiros, pô, os holandeses estão aí, estão ocupando o território, eles realmente se expandiram, como você falou. Eles criaram uma colônia aqui. Das 19 capitanias brasileiras, os holandeses ocuparam 7 delas. Tipo, isso era muito espaço. Era muita gente, muito território. E todas elas no Nordeste, obviamente, como a gente falou, que era onde tinha ali os engenhos de açúcar. E aí Portugal, agora justamente livre dessa dominação espanhola, ele vai organizar tropas, vai organizar frotas para vir aqui pro Brasil, e vai organizar tropas aqui no Brasil também, dos portugueses nascidos, aliás, portugueses nascidos no Brasil, os luso-brasileiros ali, para que pudessem fazer a expulsão dos holandeses. E essa batalha de expulsão, de reconquista do Nordeste, ela vai acontecer em dois momentos, num evento histórico que é bem conhecido para nós brasileiros, que foram as duas grandes batalhas de Guararapes. Né, esse evento histórico que hoje é até reconhecido pelo Exército, né, pela instituição Exército Brasileiro, como o nascimento do Exército Brasileiro. Foi a primeira vez que tropas nascidas no Brasil, e também compostas por soldados portugueses, obviamente, mas tinha muita gente nascida no Brasil, a figura dos indígenas participando, né, as pessoas nascidas entre portugueses e indígenas da região. Então você começa a ter aquela ideia de identidade brasileira nascendo ali, lutando contra os holandeses.
É, justamente porque a gente, como eu tinha falado antes, a gente não estava no Brasil, a gente estava na colônia portuguesa, né? A partir desse momento que surge um sentimento patriota, né? A partir desse momento aí que surge esse sentimento de uma unidade, porque não era um exército português defendendo sua colônia.
Sim.
Não, era um exército brasileiro defendendo o Brasil. Entre muitas aspas, né? Entre muitas aspas. Mas, assim, dentro desse exército ali, que ele era, inclusive, bem precário, né? Existiam vários grupos étnicos muito diferentes.
Sim, isso é muito
bacana.
Isso é a cara do Brasil. Isso
é
a cara do Brasil.
Exatamente. Os luso-brasileiros tinham os representantes negros e tinham representantes indígenas também.
Realmente, do lado português ali, do lado luso, você vai ter figuras como, por exemplo, João Antônio Vieira, André Vidal de Negreiros. Você tem também aqueles que representavam você tem também o Henrique Dias, que era um homem negro que estava à frente de tropas de homens afrodescendentes. Você tem também chefes indígenas, como, por exemplo, Felipe Camarão e Diogo Pinheiro, que estavam à frente de tropas indígenas ali, todas elas juntas para fazer frente ao exército mercenário holandês. Por que mercenário? Novamente batendo nessa tecla de iniciativa privada, muitos dos militares que compunham a guarnição dos holandeses aqui no Nordeste eram principalmente soldados poloneses e soldados suíços. E você pensa, pô, como é que um exército nascente ali, um pessoal que não tinha experiência militar, era uma coisa quase improvisada ali, vai fazer frente a esse exército experiente de veteranos que já tinham lutado na Europa, né? E o principal fator é que, bom, os brasileiros conheciam muito o relevo ali onde aconteceu a batalha, justamente nessa região de Guararapes, que dá o nome para a batalha, que era que era próximo a Recife ali, próximo à capital. Então, as tropas brasileiras né, principalmente na figura dos indígenas ali, do líder Felipe Camarão. Eles usavam o relevo, usavam os pântanos, árvores, colinas, etc., para realizar emboscadas, né? Então, aquele combate de guerrilha, que é um combate, quem sabe, que é muito desgastante. Você tinha, por um lado, aquelas tropas holandesas, né, aquela figura bem... bem Europa, aqueles soldados enfileiradinhos com um mosquete no ombro assim, né, marchando, não sei o que, e você tinha os brasileiros tudo espalhado pelo terreno, você não conseguia se movimentar sem que saísse um cara de uma árvore, um cara de um pântano, um cara debaixo da terra, e você ficava sendo emboscado o tempo todo, gerando um desgaste absurdo. Então a batalha, a guerra de Guararapes, que são em duas batalhas, nas duas vezes os holandeses são rechaçados pelas tropas brasileiras e retornam para Recife. Ficam guarnecidos lá e as tropas brasileiras realizam um cerco, né, impedindo a chegada de suprimentos na cidade de Recife.
É muito interessante essa tática de guerrilha, né, brasileira, porque vale lembrar que o exército holandês era muito maior em números,
sim, sim.
Tá? Uhum. Do que o brasileiro. Ó, na primeira batalha, inclusive, eram 7.400 homens e 6 peças de artilharia no lado holandês. No lado brasileiro, uhum, eram 2.200 homens e 6 peças de artilharia. Inclusive, eles começaram essa batalha, cara, com 60 batedores luso-brasileiros ali que atacaram a vanguarda holandesa e saíram correndo. Eram 60 caras. Você imagina, era um exército com mais de 7 mil, aí 60 caras atacam, 60 batedores atacam e saem correndo. Aí os holandeses falam assim...
60 loucos?
E vou pegar aqueles caras ali, vou atrás. Eles foram correndo atrás... E o que eles encontraram? 2.200 homens escondidos ali para emboscá-los.
Justamente. A primeira batalha aconteceu em 1648. A segunda batalha, que foi a mais marcante, que deu a definição dessa guerra, foi em 1649, um ano depois. E aí, com os holandeses refugiados e cercados em Recife, esse cerco vai durar um tempo, tá? Não é da noite pro dia, não é da derrota de Guararapes que os holandeses vão retornar, vão ser derrotados. Eles vão permanecer em Recife até 1654, quando realmente percebe que não tem mais condição de lutar, principalmente pela questão da Companhia das Índias Ocidentais, que se não está tendo lucro, ela não vai realizar novos investimentos ali, né? Você tinha uma tropa cercada. Exatamente. Então, para a companhia, que já não estava tendo mais... Imagina, você está em guerra, né?
É
tava
dinheiro,
tendo esse conflito.
Dinheiro.
É que questão era dinheiro. Exatamente. Resumindo, a questão era dinheiro. Então, a companhia lá não ia tirar dinheiro para investir novamente. A lavoura já não estava produzindo nada, porque estavam todos muito envolvidos nesse combate, que estava gerando muito desgaste. Então, esse cerco vai durar até 1654. Quando finalmente os holandeses capitulam, né, através de um tratado chamado Tratado de Taborda, que foi assinado no Forte das Cinco Pontas em Recife. Esse forte existe até hoje. Lá, um forte bem simples e mais visitável. E aí, finalmente, os holandeses vão se dar por vencidos, entram em seus barcos e retornam para a Europa, deixando aqui no Nordeste muitos materiais militares e também da produção de cana-de-açúcar.
Uma curiosidade aqui sobre a fuga dos holandeses, cara, principalmente envolvendo os judeus, né? Que muitos judeus nessa época aí fugiram, né, junto com os holandeses, né? Muitos desses judeus, obviamente, eram holandeses, né? E mais ou menos uns 600 estavam fugindo junto quando eles foram surpreendidos por uma tempestade em alto mar que fez alguns navios se separarem, né? E eles foram atacados por piratas. Uma embarcação dessa foi atacada por piratas. Depois de algumas ações diplomáticas ali entre a Espanha, que eram piratas espanhóis, né? Os espanhóis estavam jogando o mesmo jogo que a Holanda nesse momento aí. Então, depois de umas medidas ali diplomáticas entre a Holanda e a Espanha, esse pessoal é liberado, tá? E eles conseguem, a princípio eles vão pra Jamaica, e depois, por falta de verba, né, que os holandeses conseguiram libertar esses caras, mas eles não tinham dinheiro pra voltar pra Europa. Então eles acabaram indo pra uma colônia holandesa aqui nas Américas. Eles foram pra Nova Amsterdã, né, que é no norte... ali que hoje se chama Nova York, né? Já foi chamada de Nova Amsterdã. Cara, esses caras aí, nesse momento, a Nova Amsterdã era só um entreposto comercial. E esses judeus que são, assim, peça-chave para desenvolver esse entreposto comercial e transformar ele numa cidade, né? Uhum. Inclusive, assim, pode-se dizer que esses judeus, eles junto, logicamente que não sozinhos, né? Mas eles foram fundadores de Manhattan, cara. Então, assim, a gente sabe, a gente vai falar sobre isso em outros episódios aqui, tem muita história, né, pra falar.
Sim,
a gente
muita
ainda não falou muito sobre Estados Unidos, né? Mas muito do que se construiu, principalmente nessa costa leste ali dos Estados Unidos, foi construído por judeus, né? E os judeus começaram a chegar lá depois desses eventos. Aqui você vê o que eu acho mais maneiro na história é isso aí, esses efeitos borboletas aí que a gente vai conseguindo pegar no meio da história.
É mesmo, realmente. Cara, muito curioso pensar que o território que hoje compreende Manhattan, que inclui a cidade de Nova York lá nos Estados Unidos, já pertenceu à Holanda nesse contexto, né? É bem curioso. Um outro local para onde os holandeses vão é para continuar, né, pra, na verdade, recomeçar, não continuar, para recomeçar essa produção de cana-de-açúcar, todo esse contexto ali do comércio de açúcar, é nas Antilhas. E isso aqui é muito importante, porque lá eles vão desenvolver tão bem a produção de cana-de-açúcar que isso vai gerar uma crise diretamente aqui no Nordeste brasileiro. Está intimamente ligado. Então, os holandeses saem daqui e levam o aparato econômico deles, na figura dessa iniciativa privada da companhia, para outras colônias, principalmente as Antilhas. E isso vai influenciar diretamente. O Brasil vai passar por um momento de escassez nessa questão da cana-de-açúcar e vai fazer com que Portugal procure novas possibilidades de lucro com a colônia brasileira. E aí vai entrar todo aquele contexto da descoberta do ouro em Minas Gerais, mas aí isso aí fica para um outro momento.
Mas e agora, meu amigo Bruno Campos? Eu quero saber a sua opinião. Seria melhor ser colonizado pelos holandeses?
Meu amigo Felipe Sampaio, eu acho que eu vou dar uma resposta um pouco diferente da pergunta. Você perguntou se seria melhor. Eu acho, honestamente, tudo que a gente trouxe aqui, esse contexto dos holandeses brigando com a Espanha, vindo para o Brasil, investindo, depois tendo guerra e saindo daqui. Eu acho que a partir de tudo isso que a gente trouxe, eu acho que, na verdade, você observa que não seria possível ser colonizado pelos holandeses. Calma, vou explicar o porquê. Como a gente falou, Maurício de Nassau era um cara extremamente competente em questões políticas, diplomáticas e militares. A gente pode chegar a cogitar a seguinte coisa: se Maurício de Nassau ainda estivesse aqui na Batalha dos Guararapes, será que teriam vencido? Vamos trabalhar com essa hipótese de terem vencido as duas batalhas de Guararapes. Eu acho que a partir daí, o que você ia ter seria uma guerra civil. Não, civil não, seriam dois territórios, né? Você teria uma guerra entre o Brasil português e o Brasil holandês, que ia se estender por muitos anos. Se você continuasse tendo investimentos da Holanda, investimentos da Companhia das Índias Ocidentais, você ia ter uma guerra que ia perdurar por muito tempo. E no máximo, eu acredito que no máximo hoje, você teria dois Brasis. Eu acho que seria improvável os holandeses que estavam no Nordeste continuar, fazer uma expansão rumo ao Sul, né, e pegar as outras capitanias até que todo o Brasil fosse holandês. Eu acho que isso não é plausível, principalmente por essa questão capitalista que eu tô falando. Pô, será que valeria a pena? Eles já não estavam nas capitanias que eram as mais lucrativas por causa da produção de cana-de-açúcar? Ia compensar investir em tropas, em frotas, em armamentos, munição, para fazer campanhas rumo ao sul do Brasil, para uma região que, hipoteticamente, era menos lucrativa?
Não, eu tô entendendo então, quer chegar, cara, mas a questão não é essa aí. Agora, então, assim, me adequando ao que você está dizendo, já ficou bem claro que, assim, pô, é meio absurdo a gente imaginar que, a partir de Pernambuco, os holandeses iam dominar todo o Brasil. Mas eu acho que a questão não é essa aí. Vamos partir dessa tua ideia e vamos dizer que, pô, o Brasil foi dividido, existe um Brasil holandês e um Brasil português. Na sua opinião, qual seria melhor para se viver? Será que esse Brasil, colonizado por portugueses, seria de alguma forma melhor que o nosso Brasil, esse Brasil que nós conhecemos aqui, que tinha sido colonizado por portugueses?
Cara, o Brasil holandês Só seria melhor se depois, se Maurício de Nassau continuasse governando com essa postura de investimento em infraestrutura, e depois dele, o novo governador, ou até mesmo talvez um monarca que fosse instituído, coroado aqui, continuasse tendo esse pensamento, né? Eu acho que somente dessa forma, porque, como a gente falou, eles só queriam lucro, eles queriam extrair dessa terra. Então, se depois de Maurício de Nassau viesse um cara que só estava preocupado realmente em extrair a cana-de-açúcar e largasse de mão todos aqueles investimentos, toda aquela estruturação que estava sendo realizada, eu acho que ia ser talvez igual, entendeu? Talvez igual ao Brasil do Sul, digamos assim, ao Brasil português. Eu acho que seria melhor somente se continuasse o trabalho que Maurício de Nassau fez. Eu acho isso bem difícil, né? Acho isso bem difícil nesse contexto mercantilista, colonialista, que eles só visavam extrair o máximo da terra e enriquecer na Europa.
Cara, eu já acho que não. Já acho que não, eu vou explicar por quê. eu entendo, assim, eu tive esse pensamento, eu acho que a maioria das pessoas ali, quando tava no final do seu fundamental ou no ensino médio, quando tem contato com esse tipo de coisa, que é... O Rio de Janeiro foi invadido por franceses. Franceses tentaram, né, fazer uma colônia aqui, tentaram fazer a França Antártida. Os ingleses já quiseram invadir aqui também. Aí a gente faz um comparativo, pô, os Estados Unidos foi colônia, né, do Império Britânico, foi colônia dos ingleses. E, pô, entre aspas aqui, né, pô, tá muito mais desenvolvido que a gente, né, muito melhor para se ver, pô, preferia, né, que o Brasil tivesse desenvolvido como os Estados Unidos está e outras coisas e tal. E, cara, eu acho que não tem nada a ver uma coisa com a outra. Não tem nada a ver uma coisa com a outra, tá? Os Estados Unidos pode sim e está... Não tô aqui batendo palma pros Estados Unidos, não, mas, pô, vamos lá, né? A gente tem que ser realista. O poder de compra deles é maior, eles têm problemas, lógico.
O dinheiro do mundo é regulado em cima da moeda deles, né?
Eles têm problemas, mas eles são um país que, assim, tem uma expressão muito maior no mundo, né? Eles são o primeiro mundo. Então, assim, eu acho que é natural que se faça essa comparação, né? E, pô, talvez se a gente tivesse sido colonizado e tal. Mas, pô, cara, tu para pra pensar um pouquinho. Não é um pensamento meio merda, não? Você falar assim, pô... Caraca, eu fui colonizado por portugueses. E agora, pô, o Brasil não é essas coisas. De repente, se outra pessoa tivesse me colonizado... ou seja, de repente...
Nossa. Se eu tivesse sido... viralatismo danado, né?
Se eu tivesse sido escravizado, explorado... caraca, chega a ser muito engraçado. Totalmente humilhado por outro que não aquele, talvez eu estivesse melhor hoje, entendeu? Aí a gente fala, você tá dizendo aí que, de repente, se os líderes tivessem o mesmo pensamento que o Maurício de Nassau... Cara, o pensamento de Maurício de Nassau... era só inflar o ego dele, cara, e viver os prazeres que ele queria viver, entendeu? A companhia queria explorar, entendeu? E entrou em conflito com ele justamente porque o cara realmente trouxe cientista pra cá, trouxe artista, construiu muita coisa, entendeu? Mas você vai ver, pô, o que o cara fez foi, trouxe um monte de artista plástico pra cá, pintou um monte de quadro dele mesmo.
Dele. É verdade.
Trouxe vários arquitetos e tal, trouxe uma arquitetura legal, não sei o quê, fez um palácio pra ele. Cara, você vê que, pô, ele liberou a entrada dos judeus aqui, nossa, tolerância, porra nenhuma, judeu trouxe dinheiro pra cacete.
Trouxe
pra
dinheiro.
Cá. Entendeu? Você vê que ele tava só vendo o que era conveniente pra ele. Simples assim, simples assim, entendeu? E eu não acho que ele tenha feito, tipo assim, pelo Brasil. Eu acho que ele não fez nada pelo Brasil, nada pelo Brasil. Eu acho que ele, de repente, tinha um intelecto desenvolvido, né? O cara é dito que ele é um humanista, né? Um humanista e escravagista ao mesmo tempo. É paradoxal pra caramba isso. Mas ele era um cara à frente de seu tempo. Pô, ele fez uma lei contra jogar papel de bala no chão. Pô, parabéns, palmas pra ele. Mas, assim, isso não faz dele... Um grande líder, isso não quer dizer que nós estaríamos melhor, né, se a gente fosse guiado por esse Brasil. Por esse Brasil, por esse país, né, pela Holanda ou pelos Países Baixos, né? Até porque, cara, de forma alguma querendo desmerecer outros países nem nada, mas outros países foram colonizados pelos Países Baixos e eles também não são países de primeiro mundo, não, cara. Entendeu? Eu acho que a maior questão é essa. Eu acho que a gente mata a conversa aí. Então vamos falar de Indonésia, África do Sul, Curaçao, Nova Guiné. Como é que tá esse pessoal? Entendeu? Eles são igual aos Estados Unidos? Entendeu? Assim, em questão de poder de compra e de expressão mundial, eles são o primeiro mundo? Não, cara, não. Então, eu acho que, assim, são milhões de fatores que fazem um país, entre aspas, ser mais desenvolvido que o outro. E quem o colonizou não é um dos maiores fatores, entendeu? Ele é só fator e tá longe de ser um fator, assim, realmente expressivo. Tanto é que, pô, os Estados Unidos, ele realmente se tornou algo diferente a partir do momento em que ele se tornou independente. Que aí o primeiro marco dos Estados Unidos, a primeira coisa, assim, que os Estados Unidos se destaca, né, na história mundial, é justamente a independência dele da colônia. Sim. Ele deixou de ser colônia. Então, ele começou a ser alguma coisa quando ele deixou de ser colônia. Então, a gente pode... Você acha que a gente deveria atribuir o sucesso dos Estados Unidos à coroa britânica? Porra, é o total oposto. Total oposto. Tipo assim, eles conseguiram vencer, entre aspas, né? Eles conseguiram se tornar primeiro mundo justamente porque se desvencilharam. Eles deixaram de ser colônia. Então, não acho que o Brasil seria melhor. Acho que seria a mesma coisa, entendeu? Ou muito parecido, e não resolveria nenhum problema nosso. A gente, pô, imagina a gente estar falando holandês agora, cruz credo, meu irmão. Seria bem mais difícil. Mas e você que tá ouvindo aí? Qual é a sua opinião? O que que você acha? Fala com a gente. Campos, conta pra eles aí como é que eles podem falar com a gente.
Pessoal, entra lá no @resenhaepica no Instagram. Pode mandar direct pra gente, não tem problema nenhum. Se vocês estiverem ouvindo o nosso podcast no Spotify, não esquece de seguir o feed e dar 5 estrelas, que isso é muito importante pra nossa divulgação. Se estiver ouvindo no Deezer, por exemplo, algum outro agregador, não esquece de seguir e curtir também. Hoje, em especial, a gente queria mandar um abraço e um agradecimento pra um ouvinte nosso que deu um feedback, deu uma sugestão de pauta, na verdade, Guilherme Rondó. Pode ter certeza que a gente já tá estudando, vai preparar alguma coisa. Pessoal, por hoje é isso aqui e até a próxima.
Valeu!
Mas em 1580 vai acontecer, né? Tem um evento aí que vai mudar tudo isso. E aí é onde vai ser a gênese da nossa história aqui. Vai morrer em 1580. Nossa, ficou pesado, né? Vai morrer, ficou esquisito, né? Mas 1580.
Vai morrer.
Vai morrer. Não, Cruz, espera aí.